O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada dás por ti a pensar: elecas, 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 elecas. O Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cuecas, elecas.
Título deste episódio: gravidez com ou sem uma mão humana. Antes de mais, temos que começar por aí, pelas últimas notícias.
Claro.
Ao nível de uma mão humana. Primeiro, ontem, vocês sabem disto que eu disse-vos, eu entreguei à editora o texto do próximo livro do Homem que Mordeu o Cão, que é o sexto, já há seis daquelas coisas. Vai mesmo chamar-se O Homem que Mordeu o Cão, uma mão humana forrada à bola da mãe. E as minhas queridas editoras, a Clara Capitão e a Eurídice Gomes, estão já a avaliar como isso será possível que haja pelo menos uma edição limitada cuja capa seja, efetivamente, forrada a veludo à mãe.
Ou pelo menos, é um premium.
Ou pelo menos forrada a um tecido francamente mais barato que o veludo, mas que pareça a veludo à mãe. Agora, capa à parte, capa à parte.
Capa à parte?
Capa à parte.
Essa associação?
Capa à parte. Estou contente com o que está lá dentro. O livro cobre 11 anos de histórias. Está repleto de relatos que se tornaram clássicos instantâneos. Foi muito divertido revisitar essas histórias. Havia uma de que eu já não me lembrava até lhe ter posto os olhos em cima outra vez, que é, vocês se calhar lembram-se disto, a da vizinha que queria tanto espiar o que se passava na casa do lado que, apesar dos vizinhos irem subindo a cerca para terem privacidade e plantado bambus e tudo, ela acaba por comprar um trampolim.
Ai, eu lembro-me dessa história.
E eles veem a cabecinha dela aparecer e a desaparecer. Atrás da cerca e do bambu,
a senhora, a
senhora a dar saltos progressivamente mais e mais altos e com mais força para poder ver o que se passa.
E quando está lá em cima, você diz: eu? Não estou a gostar. Põe, oi, oi, era faltava. Eu? Põe, oi, 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 buscar.
Por isso, olha, vai ser giro reencontrar algumas dessas histórias para quem estiver a ler e for ouvinte desta rubrica. Agora, missão alucinante pela frente: tenho que desenhar bonecos para cada uma das histórias. E vou ter que os desenhar com a minha mão humana. E sobre isto, como muito bem aponta um dos nossos ouvintes no Reddit do Homem que Mordeu o Cão, o episódio desta semana da série The Last of Us tem um plano de uma mão humana. Ele tirou a fotografia do ecrã e de facto lá está a sair da neve a mão de um dos mortos-vivos. Obrigado por isso. Um outro seguidor do Reddit do Homem que Mordeu o Cão enviou uma notícia e eu percebi que ele enviou esta notícia não tanto pela notícia, mas por um pedaço do texto da notícia. O título diz: mulher de 40 anos deu à luz o primeiro bebê concebido por inteligência artificial. O que é um título intrigante, não é? Sem dúvida.
Verdade.
Mas claramente não era isso que interessava o nosso ouvinte. Passo a ler então o recorte que ele mandou. Diz assim: parece ficção científica, mas já é realidade. Um marco histórico aconteceu no México, onde nasceu o primeiro bebé do mundo, gerado por um sistema de fertilização in vitro completamente automatizado por inteligência artificial. Isso significa que não teve nenhuma mão humana a inserir o espermatozoide no óvulo. E era esta parte que interessava, ele sublinhou esta parte. Bom, no que toca a mais gravidez improvável, isto já está a virar lá há uns tempos, mas eu ainda não tinha falado desta situação aqui. Há uma senhora brasileira que estava a manter uma relação à distância com o namorado e de facto eles falavam todas as noites por videochamada. Ele estava a trabalhar em Nova York. O que é que se passa? Passa-se que ela agora está grávida e garante que o pai, apesar da distância, é um namorado. Mas como, questiona-se o mundo, ela garante que o namorado a engravidou precisamente por videochamada?
Não olhes para mim.
Por videochamada.
E exige agora que ele assuma a paternidade, não é?
Uma videopaternidade.
Sim. Já o namorado lá em Nova Iorque contesta. Ele considera que é impossível pessoas engravidarem outras por FaceTime. Deve com a mente fechada também.
Mas diz-me uma coisa, portanto, o namorado está em Nova Iorque?
Cantiguá.
E ela está onde?
Ela está no Brasil.
Ok.
Mas de facto ela diz estar grávida e mantém esta sua tese, que aconteceu por videochamada. Ora, nós vivemos numa era em que muita gente está a apresentar versões alternativas da ciência, não é? E a vendê-las como verdade. Eu acho que haverá sempre alguém para acreditar nisto, mas o que tem sido interessante são as respostas que este caso tem gerado nas redes sociais da senhora. Comentários que vão desde: esse bebê vai nascer em PDF, até, e este é o meu favorito sem dúvida: devias ter ativado o modo avião.
Bravo.
Bravo, bravo,
bravo.
Agora, só para que se veja o atual estado do nosso planeta, há que dizer que o site em que encontrei esta notícia, que é um site brasileiro sobre ciência, chamado Já Imaginou Isso, a dar altura na notícia, eles decidem escrever o seguinte, com o ar mais sério do mundo: mas afinal, existe alguma explicação científica para isto? O que parece piada, mas hoje em dia, se calhar é útil explicar às pessoas. Hoje em dia, se calhar é. Existe alguma explicação científica para isto? Spoiler, não. Escrevem eles. E o parágrafo seguinte tem como título: a ciência explica e derruba o mito. E depois eles explicam efetivamente como é que se fazem bebés. Sendo que o método da videochamada não está contemplado nesse descritivo. O mais incrível é que, apesar disto parecer redundante, em pleno século XXI, se calhar há muita gente, incluindo adultos, que sabem usar as redes sociais, mas talvez não saibam bem como se faz bebês.
E muitos vão ter que explicar aos filhos agora mesmo.
Exato. O texto diz o seguinte: para que um bebê seja concebido, é necessário o encontro de um espermatozoide com um óvulo num ambiente adequado, ou seja, dentro do corpo humano. Não importa quantas horas de videochamadas um casal faça, sem contacto físico, não há possibilidade de gravidez. É um facto que, quando eu era miúdo, já há muitos anos, a lendária revista Maria já incluía cartas de leitoras contendo questões tais como: poderei ter engravidado da minha almofada. Isto é um clássico. Eu lembro de ver isto lá. Mas penso que, com o avançar do tempo e os progressos tecnológicos, hoje é que vais ver mais gente que nunca acreditar que podem engravidar de almofadas ou de videochamadas. Bom, a gravidez é um assunto de hoje.
Maria, peço imensa desculpa. Estarei, é que a almofada para mim é o pai. É porque eu olho para a criança e é a fronha dela.
Exato. Exato. Bom, mais sobre gravidez nesta edição do Homem que Mordeu o Cão. Tenho aqui uma história que intrigou a Indonésia e depois o mundo. Siti Zainah, que é uma mulher de 25 anos, afirma ter engravidado ela jura a pé juntos ter engravidado.
Conta!
De uma rajada de vento.
Opa!
Verdade seja dita, o vento às vezes sopra mesmo muito forte.
Olha, de todas é a mais original.
Mas bem, só isto que é estranho. De acordo com o jornal Times Now, Siti afirma que deu à luz apenas uma hora após perceber que tinha sido engravidada por vento.
Uma hora depois?
Sim, sim.
Hã?
O que é certo é que ela deu, de facto, à luz uma bebé linda e saudável com 2,9 kg, ok?
Uhum.
Mas de acordo com o relato dela, e passo a citar: depois da oração da tarde, eu estava na minha residência, deitada de bruços, e nisto sinto uma rajada de vento realmente a entrar em mim.
Ok.
De imediato senti que tinha de ir à clínica mais próxima. E foi lá que uma hora depois deu à luz.
Ok. Ok. E o vento é o pai?
O vento, ela diz que o vento é o pai. Na clínica.
Atenção, o avô é ali na zona de Cascais, que é a zona do pai do vento.
Certo. Não sei se sabe,
certo,
mas...
certo.
Claro.
É ali em Cascais.
É.
Que é o avô.
Há que dizer que na clínica os médicos tinham uma explicação um bocado mais realista para o sucedido. Não é? Certo. Sem qualquer ofensa para as eventuais capacidades do vento para fazer bebés. Mas de acordo com o diretor da clínica, o Dr. Eman Sulaiman, Siti teve aquilo a que se chama uma gravidez enigmática. Não é enigmática no sentido de ser estranha ou de não saber quem é o pai da criança. Aparentemente chama-se isto a um tipo de gravidez na qual a mulher não se apercebe que está grávida, a não ser quando chega o dia de dar à luz. E há vários casos, alguns casos assim no mundo, e este foi um deles. Entretanto, parece que o pai legítimo da criança apareceu.
Seria... Sabes quem é? É a chuva.
Seria incrível. Imagina isto ter sido uma confusão à volta do nome dele. Imaginem que ele era português e que se chamava Bento.
Chamava o Marco.
Mas os médicos tinham percebido mal e ela: foi o Bento, foi o Bento. Não.
É tentar, chegou ao Bento. É-me, talvez.
Sou eu, fui eu.
Está aqui um ouvinte a dizer: é caso para dizer que o vento lhe deu forte. Beijinhos, Nuno.
Foi o Bento.
O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas, com histórias marrecas, cabeludas ou carecas. Do nada dás por ti a pensar: elecas, 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 elecas. O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas, elecas.